Então, galerinha do mal, chegamos ao último episódio dessa semana de Lá Vamos Nós. Eu sou o Beto.
Eu sou a Bia.
E nós continuamos discutindo a questão do amadurecimento das animações e do entendimento. Agora, né, a gente já passou 3 dias falando sobre isso, de que animação é coisa séria também, né? E para esse episódio final, a gente quer comparar as diferenças de estilo entre estúdios, né? E como isso demonstra a forma como os animadores e produtores querem passar a sua mensagem através dessa forma de arte, né? Que é a animação, desse formato que é a animação. E cada um tem as suas peculiaridades. E para isso a gente chamou aqui nossa especialista Bia, né, Bia? Proceda com as comparações aí.
Mas é muito debochado, meu Deus do céu.
Nem debochei, nem debochei, nem debochei.
É, não desta vez, né?
Não desta vez. E eu já tô ficando sem voz também, né? Então tá na hora de encerrar o episódio.
Mas mal começou o episódio, já vai encerrar? Que isso?
Ai, ai. Vamos lá.
Então.
Lá vamos nós.
É, esqueceu de falar.
Não, falamos, falei no início, falei sim.
Falou?
Não sei
Falou?
se você vai ver na edição se não falou, se cola alguma coisa em cima.
Que colar alguma coisa em cima, eu vou cobrar isso com
Vai
uma
direto.
aposta também. Enfim.
Ah, mais uma aposta.
É, várias apostas. Bom, já que eu tô como especialista de Araki em animações. Então, quando eu tava conversando em off com o Beto, antes de iniciar esse episódio, sobre o método narrativo diferenciado entre estúdios, é porque, como no episódio anterior, tinha exemplificado sobre a tendência de diversos estúdios durante um bom tempo ficarem meio que, aspas, se copiando, né? Não se copiando, mas uma moda, né? O que tava rentável na época era ratos, então vamos tacar animação de ratinhos, se era gato, animação de gato e por aí vai. E eu tinha falado sobre a questão da animação em 3D. Eu creio que a partir do momento que a DreamWorks ela lança Shrek, ela acabou lançando uma. Peraí.
Nosso
Atenção.
mascote quer falar também, a gente convidou nosso terceiro membro.
É. A Mara tá querendo participar. Que foi, Mara?
Ela é a especialista do podcast.
Que foi? Você quer ficar em cima do meu notebook? Não pode. Só não pise em nada, então. Feito? Ok, boa menina. Voltando. Como eu tava falando, a DreamWorks, quando ela lança o Shrek, ela lança uma tendência que, se eu não me engano, depois dela, apesar da Pixar também já fazer um tempo animações 3D, acabou que todo mundo estava querendo fazer animações em 3D também. Foi uma sendo lançada atrás da outra. E com o passar do tempo, as animações em 2D, que acho que era o forte da Disney, acabou ficando meio que de escanteio. E também a Disney não estava conseguindo emplacar mais uma animação interessante, né? Nesse inteirinho saiu Nem que a Vaca Tussa, Irmão Urso, apesar de gostar de Irmão Urso, saiu Planeta do Tesouro, apesar de também gostar de Planeta do Tesouro, e tiveram outras animações que tinham até uma narrativa um pouco mais amadurecida, um pouco mais adulta e menos infantil, clássica, como A Bela e a Fera, Alice no País da Maravilha e outras animações como Pequena Sereia. E eu acho que como a Disney ela estava tão associada para um público bem mais infantil, a narrativa e tudo mais de animaizinhos, de ratinhos fofinhos, uma trama de um menino que tem problema familiar, que vai para o espaço atrás de aventura, tipo um pirata, não convenceu, não conseguiu emplacar. Aí a DreamWorks lancha.
Lancha,
Lança
lançaria.
Shrek. Lança Shrek. E nisso começa a lançar vários outros, tipo Madagascar. E a Disney começou também a tentar explorar esse caminho. Ela lançou Selvagens, que É uma animação em 3D que eu até gosto. Tem uma pegada um pouco realista, assim, lembra um pouco o Rei Leão, de uma qualidade um pouco inferior, porque a tecnologia melhorou bastante, né? É algo notável. E durante um bom tempo a DreamWorks ela acabou meio que monopolizando as animações, emplacando diversos sucessos, né? Megamente, Tá Chovendo Hambúrguer, Hotel Transilvânia, se não me engano é deles, Meu Malvado Favorito, Poderoso Pequeno Chefinho, eu acho que esse é o nome da animação.
Poderoso Chefinho.
E tantas outras animações que durante muito tempo você quase não via mais falar da Disney. Até que isso mudou em 2013, 2014, com o lançamento de Frozen. Agora eu tô em dúvida. Na verdade, o marco da Frozen é que fazia muito tempo que a Disney não lançava filmes musicais. Animação musical. Nos moldes tradicionais, como Bela Fera, Rei Leão, etc. Por isso que foi o marco. Porque antes disso, ela lançou Detona Ralph. Foi aí que ela retomou de novo o posto, o espaço que ela estava tentando resgatar, que ela havia perdido muito tempo atrás. E é interessante observar nessa retomada, no caso é a minha leitura, baseado em nada com droga nenhuma... que, como posso dizer assim, ela tenta resgatar essa magia clássica, né? Que é muito difícil você imaginar qualquer coisa que a Disney faça agora que vá flopar. De vez em quando ela se esforça e ela consegue, mas são riscos, né? E é interessante ver como é que ela consegue também se distanciar da Pixar, que também é um estúdio que está dentro do grupo Disney e que tem uma forma de narrar bastante particular, que difere de outros estúdios até menores, independentes e etc. Beto, quer comentar alguma coisa? Você tá muito quieto, você tá me deixando nervosa.
Eu tô esperando você concluir, porque de vez em quando eu tô te interrompendo. Eu quero sim, quando você tava falando da DreamWorks também, é válido lembrar, né, que a DreamWorks ela é... fundada pelo Steven Spielberg. E já que a gente tá falando dessa questão de maturidade, é bem a marca do Steven Spielberg colocar coisas sérias dentro de tramas aparentemente meio bobonas, assim, né? Tipo, com um estilo completamente diferente da Disney ou da Pixar. Então, se você pegar Irmão Urso, ou que é um personagem. Os ursos são meio bobões, assim, né, tipo, não tô falando pra, eu gosto muito dessa animação, não tô falando assim nem pra ofender, por falta de palavra melhor, né, até porque são 5 horas da manhã, a gente já tá gravando umas 3 horas, e o vocabulário começa a diminuir, mas o ponto é, quando você volta lá atrás e vê o Steven Spielberg trabalhar em Animaniacs, né, que tinha o grupo dos Animaniacs, pra quem não sabe, também tinha o Pink e o Cérebro. Então você tem piadas históricas, você tem piadas até levemente com teor sexual dentro desses desenhos, mas de uma forma tão inteligentemente concebida que você nem percebe. Animaniacs era um desenho que quando eu era criança eu gostava porque era caótico, e depois eu percebi que tem umas sacadas geniais ali dentro. Então quando você chega em Shrek, Irmão Urso e outras animações da DreamWorks, você vê esse toque do Steven Spielberg, né? E quanto a Disney, realmente, tipo, quando ela lança a Frozen, quando lança Frozen e retoma essa ideia da princesa com musical, com tudo mais, ela consegue até emplacar algumas coisas, até pra não saturar, né? Tipo, depois vem Operação Big Hero, outros filmes de animação com esse estilo Disney de contar a narrativa do herói, né? Que a gente já falou, a gente chegou a mencionar nesse episódio, mas a gente fala em outros episódios sobre essa sequência de desenvolvimento do herói. Mas Frozen alavancou isso tudo, pelo menos na minha opinião, que li os mesmos não livros que a Bia. E aí vem a questão da tendência, né, de você amadurecer o mercado. A Disney percebeu que já não dava mais pra emplacar uma nova Frozen, tanto que saiu Frozen 2 aí, mas não vai sair uma nova princesa Disney. Teve Moana, que teve uma aceitação muito boa, mas não vai sair, tipo, uma princesa revolucionária que vai reaquecer o mercado dentro desses padrões. E a DreamWorks também não tinha nada em mente. E aí, o que, que a Disney faz? Ela começa com essa vibe dos live action CGI que existe aí, né? Aí vem Dumbo, e aí vem Rei Leão, e aí vem Aladdin.
Bela e a Fera.
A Bela e a Fera. Já veio a Bela e a Fera. Provavelmente foi o laboratório pra tudo isso, né? Eu consigo imaginar eles lá dentro da salinha falando, tipo, a gente precisa fazer alguma coisa pra diferenciar do mercado. Porque mercado é isso aí, né? Tipo, administração é isso aí. Tu tem que criar um diferencial pro teu produto. Então foi Frozen, depois lançou-se outros produtos similares de alta qualidade, mas que não gera tendência. Então a Disney vem e coloca, tipo, não, agora a gente vai socar live action e as empresas concorrentes vão sair atrás, né? Os estúdios de animação concorrentes vão sair atrás. Então, a trajetória da animação que a gente vem falando desde o primeiro episódio, desde quando eu menciono lá que as pessoas na década de 50, na década de 40, iam no cinema pra ver Tom e Jerry, pra ver Hanna-Barbera, né, pra ver os Flintstones, sei lá, qualquer coisa nesse sentido, vem nesse caminho de amadurecimento, de colocar bons criadores, como é o caso da DreamWorks, que deslancha com Steven Spielberg, para chegar nesse momento aqui e revolucionar tecnologicamente, como foi o Technicolor, né? Se vocês lembram das animações que passava na TV, elas faziam questão de dizer que era em Technicolor. Que é isso? Tipo, era a técnica que eles usavam para colorir as animações na televisão, que só uma empresa tinha. Então era um diferencial de mercado. A partir do momento que todo mundo conseguiu desenvolver isso aí, até de forma mais barata, deixou de ser. Então, isso que a Bia vem falando aí de tendência de mercado, de lançar filme 3D, o 3D já não é mais tendência de mercado. O 3D já é algo comum. Então agora a gente vai fazer live action, com muito CGI, com muita intervenção artística computadorizada, e vai lançar essa tendência, né? Tipo, é uma demonstração de tendência de mercado e de amadurecimento, de mostrar que a animação não é pra criança, só pra criança. E a animação inteligente, entre aspas, ela abarca o máximo de público e cada público interage com aquela mesma obra de uma forma diferenciada. Então, eu acho que é isso. A gente não chegou a falar da Pixar, né? A Pixar tem uma pegada diferente, né? Até porque, pra não misturar muito... A Pixar é tipo... O Walt Disney é tão grande, né? Que uma parte da trama do Walt Disney compete com uma parte mais robusta da DreamWorks, e uma parte da Pixar compete com uma parte da menos robusta da DreamWorks, né? Quando você pega Vida de Insetos e Formiguinhas... Assim, vamos fazer comparativos aqui em termos de maturidade, né? Vida de Inseto parece bem mais bobinho, apesar de ter... ali toda uma trama por trás de superação, mas não sai muito do ciclo do herói ali, né? Que é o Flick, eu acho, que é a formiga.
É.
Por outro lado, em Formiguinhas, você tem toda uma questão política muito mais demonstrada, muito mais viva, de castas sociais, e de superação, e de golpe de Estado. É lógico que quando você é uma criança, você não vê isso, mas... É muito óbvio, claro e agressivo, assim, tipo... É um filme muito mais maduro e até menos atrativo, sinceramente, porque ele é muito pesado, tem muito conteúdo amadurecido pesado e ele provavelmente é de menor orçamento, então ele tem um refinamento estético muito menor. Quando você vê Vida de Inseto, que é tudo muito colorido, tem, tipo, verde muito vibrante, mas as formigas são azuis, não sei o quê. Você vai, volta em Formiguinhas, é tudo marrom com marrom. Então, enfim, é uma diferença de encaixar, de cada empresa encaixar o seu conteúdo e a sua forma de pensar e as suas políticas e os seus pensamentos, suas ideologias até, dentro de cada filme. Então é interessante analisar isso, realmente. A proposição que a Bia fez dessa temática foi muito boa, assim, né? Se não fosse muito boa, esse episódio nem teria rendido tanto. Esse episódio a semana inteira, né? E a gente quer saber de vocês também, né? Tipo, vocês quando vão estar... Nossa, parece quando vão estar escutando esse episódio, manda uma mensagem pra gente, coloca... A gente agora tá em vários locais, né? Então coloca Não sei se você tá escutando isso no seu QCast, se você tá escutando isso no SoundCloud. Na SoundCloud a gente não tá usando mais. Mas enfim, manda mensagem pra gente e diz o que vocês acharam, né? Então, Bia, e aí?
Bom, espero que tenham gostado do episódio, né? Dessa série de episódios, das discussões. Gostaria de saber a opinião de vocês, quais animações, né, que vocês percebem esse diferencial, esse potencial narrativo. Eu esqueci de comentar, nós esquecemos de comentar, mas aproveitando para fazer uma menção honrosa, né, de tipo de animação que a gente sempre esquece de comentar, que é o stop motion, né, que é uma outra forma de narrar extremamente interessante.
Sim, gosto muito.
Tipo, Estranho Mundo de Jack, A Fogueira de Galinhas, A Wallace e Gromit, e tantas outras também, e até um que eu gosto bastante, que é o As Aventuras de Tom Sawyer, que é, eu acho que é esse o nome, que é baseado em um dos livros do Mark Twain, e é considerada uma das animações mais pesadas para abordar assuntos muito polêmicos, como suicídio, vamos dizer assim, a moralidade meio controversa na perspectiva, vamos dizer assim, meio que de Lúcifer, essas coisas assim. É facilmente encontrado no YouTube também, essa animação. E acho que o James e o Pace do Gigante também é em stop motion, né? Acho que é nessa técnica também, mas enfim.
Deve ser, Tim Burton, deve ser.
Deve ser que ele gosta bastante dessa técnica para contar histórias, e é uma forma bastante interessante também, de além de ser trabalhoso pra caramba, né? Mas no geral é isso, eu acho que consegui me retratar a tempo. Ah, sim, apesar de ser o último episódio, mas eu vou só pra não perder isso de vista. Quando eu menciono que o Miyazaki, ele é comparado ao Disney, em momento ao diminuir a relevância do Miyazaki, Miyazaki é Miyazaki, e temos uma mania muito estranha de tentar comparar pessoas que estão fora desse eixo ocidental hegemônico com as pessoas, como se fosse uma forma de trazer mérito, como se a própria pessoa não tivesse mérito próprio. Então, só para deixar claro isso. Bom, espero que tenham gostado. Nós temos Twitter, Facebook, Instagram. Mandem sinais de fumaça e espero que estejam gostando. E tchau, tchau.
É isso, galera. E a gente, além disso, tem mais de não sei quantos aplicativos por aí. Então nos procure nos aplicativos. Deixe nos comentários para nós qual a animação aí mais triste que vocês conhecem, para a gente se matar de chorar. E amamos muito vocês e tchau, tchau.